PoeiraCast chegando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui fala Ricardo Alpendre. Estou com o Bento Araújo. Fala, Bentão. Tudo bem?
Fala, Cadinho. Fala aí, pessoal do PoeiraCast. Todo mundo aqui. E hoje, uma volta histórica aqui, hein, Cadinho, no nosso programa, hein?
É, está de volta. Ele é puto com a cabeça, quem está no outro quadradinho da tela ali. Sérgio Alpendre está voltando aqui. É. Hoje você está sanduichado entre dois irmãos, hein, Bentão?
Olha, putz, não tem o José para me ajudar aqui, eu vou
perigoso.
Ficar meio perdido no tiroteio aqui hoje.
É, no tiroteio.
Irmãos Alpendre em maioria hoje.
E o que não significa, maioria, o que não significa um bloco, né, de concordância, um bloco partidário, de jeito nenhum. Mas você já citou que, infelizmente, ainda não temos a volta do nosso querido José Damiano, nosso mentor musical e intelectual também, né? É uma pena ele ainda não estar de volta, continuamos torcendo para o restabelecimento dele e para a volta dele. A gente vai agora entrar no nosso assunto principal, e se determinado, what if, e se determinados artistas e bandas tivessem sido convidados, tivessem feito parte do Rock in Rio, do primeiro Rock in Rio, lá em 1985, em janeiro de 1985, né, Bentinho? Sobre o Rock in Rio.
Pois é, cara. O mês de janeiro eu sempre lembro do Rock in Rio, principalmente daquele primeiro, né, que foi o que mais marcou aí, acho que a nossa geração, né? Então são 38 anos daquela primeira edição do Rock in Rio, quando o Brasil entra no cenário aí, né, entra no mapa do show business internacional, não só o Brasil, como a América do Sul, né, foi a porta de entrada, né, aqueles 11 dias históricos que mudaram tudo aí em termos de música, de show business, né, no rock brasileiro e na música, no entretenimento aí musical. E eu fico pensando, né, a gente analisa ali, eu sempre gosto de lembrar dos shows, dos dias, das grandes bandas que estavam vindo ao Brasil e América do Sul pela primeira vez e fico confabulando aqui, pô, mas e se tal banda tivesse vindo? E se tal artista tivesse vindo? E se um tal subgênero da música tivesse tido um pouco mais de destaque ali num dos dias do Rock in Rio? Como teria sido? Qual seria o impacto disso hoje, né? Então é legal exercitar e dar essa viajada na maionese aí.
Não, então, super legal, achei o assunto bem interessante. E foi interessante já na nossa reunião de pauta, né, Bentão? Com as pessoas que, através do catarse.me/poeiracast, apoiam o nosso podcast nessa modalidade, inclusive, porque tem uma modalidade de apoio recorrente ao PoeiraCast, que você pode, inclusive, além de mandar áudios de participação aqui para nós, para participar do programa, fazer parte da nossa reunião de pauta que ocorre por e-mail, né? O André, o cartunista André Dahmer fez uma série de tirinhas super interessantes, assim, de várias situações, uma pessoa falando para outra assim, essa reunião poderia ser uma simples troca de e-mails. É a nossa reunião de pauta, por e-mail, né? Mas corre sempre um assunto bem interessante, tem assim, pontos de vista diferentes, o que é saudável demais também e ajuda a gente dá um norte para o programa, né, Bentão?
É muito legal. Eu vou até, inclusive, começar aqui com uma sugestão de algum dos nossos apoiadores, o Luiz, né? O Luiz mandou aqui para a gente esse assunto sobre o Rock in Rio. Ele fala aqui, né? E ele lembra da Madonna e do Prince, né? O Michael Jackson, ele considera aqui que era muito grande o festival, né? Mas e se tivesse aí o Prince, a Madonna e o Bruce Springsteen, né? Que estava promovendo Born in the USA, que era o então lançamento dele na época. É um bom começo para a gente começar a imaginar, hein? Prince, Madonna, Michael Jackson e Bruce Springsteen no Rock in Rio. O que vocês acham? O que teria sido?
Eu acho que sim, são artistas que, da mesma forma, mesmo não tendo vindo aqui, eles tiveram um impacto enorme sobre o público brasileiro, mas, de fato, não sei se isso iria aumentar ainda mais, né? Esse enorme impacto que eles tiveram no mercado musical brasileiro, aqui junto ao público brasileiro. Mas seria interessante vê-los na TV, naquelas reportagens meio eu não sei o que eu estou fazendo aqui, dos repórteres da Globo, né? Seria bem interessante ver assim como eles tratariam esses artistas, talvez pelo menos em retrospecto, né?
O que eu acho bem curioso desse exercício, desses artistas específicos, é a gente imaginar todos eles no auge, né? da popularidade, com seus discos, né, que estavam ali bombando, né? Então eu fico imaginando isso, né? Imagina o Michael Jackson, cara, vindo na época do Thriller, né, que ainda era o álbum que saiu ali em 82, 83, mas era o disco que ainda estava quente, né? Não tinha o Bad ainda de 87, né? Então ainda era o Michael Jackson do Thriller, né, do Thriller. Imagina isso, cara, ver um show do Michael ali naquela época. E, mas por outro lado, por exemplo, Bruce Springsteen também é a mesma coisa, né? Eu lembro do sucesso. É, se bem que eu tenho a edição nacional do Born in the USA, né, que saiu em 4 de junho de 84, mas eu lembro que no Brasil esse disco ele estoura mesmo depois do USA for Africa, tanto que no meu LP nacional tem um adesivo escrito lá, artista do USA for Africa, acho que é porque o Bruce canta aquela, com aquela voz rouca, aquele parte ali, aquela estrofe da música, foi, eu lembro direitinho, foi aí que o Bruce Springsteen estourou de vez no Brasil, depois que o clipe da música lá do We Are The World, do USA for Africa, começou a passar na TV, aí a galera que, peraí, quem é esse cara que canta com essa voz rouca, tal, é o Bruce Springsteen, foi aí que o disco começou a vender pra valer no Brasil. Então acho que em janeiro de 85, talvez ali o Bruce ainda não tivesse assim, não seria o Bruce pós-USA for Africa, eu quero dizer. Né?
É interessante, né?
Mas porque ia ele tava... ser legal também, né?
Total, claro, porque ele tava claro, no auge lá, porque ele tava no auge lá e ainda não no auge aqui, porque aqui ele chegou na garupa do... Na garupa não, né? É, a bordo do USA for Africa, porque ele é uma parte importante também do projeto, claro. É, então teria antecipado e realmente teria sido diferente, né? A abordagem com relação a ele. Porque ele ainda não seria o que viria a ser logo depois aqui.
E digo mais, né? Esse disco foi tão assim avassalador em termos de hits e de popularidade no Brasil, inclusive, Cadinho, que eu me lembro muito bem quando o Bruce finalmente veio, em 1988, o show da Anistia Internacional aqui no estádio do Palmeiras, ele foi o headliner ainda muito graças à reverberação do Born in USA ainda, cara. Ou seja, 88, 4 anos depois, ele ainda estava surfando essa onda aí, cara.
E o Prince e a Madonna estavam com... A Madonna tava com Like a Virgin, né, que era o disco de 84, e o Prince com Purple Rain. Eu acho que o Prince que deu o salto com Purple Rain, a Madonna também, mas num outro patamar, né. Iam ser dois shows também muito concorridos, talvez até no mesmo dia, né, não sei como é que eles iam fazer isso, esse dividir os... Aliás, eu tava vendo aqui, na Wikipedia, diz que o Queen tocou em 2 dias. É isso mesmo? Tá certo?
Sim.
Não lembrava disso.
Todos os artistas grandes tocaram 2 noites, Sérgio.
Eu lembro que Rita...
Menos o Iron Maiden.
E a Rita ali, né? Lógico. Grandes internacionais, né? Eu lembro que a Rita, ela confirmou, ela acertou a participação. Também. Eu lembro que a Rita acertou a participação, Rita ali, acertou a participação no festival, quase que de última hora, bem de última hora, foi noticiado na TV e tal, e ela marcou para um show só. Encaixaram ela num show só, né? Tem um motivo para isso também, que eu não lembro agora, mas... E o Iron também, ele tinha outros compromissos, por isso ele participou só do primeiro dia, né, Bentão?
O Iron não tinha data, eles estavam no meio de uma turnê norte-americana, desceram para o Rio de Janeiro e voltaram para continuar a turnê, não tinha data, mas o pessoal, o Medina, tal, a galera queria mais um show extra do Iron Maiden, tanto que eles só tocam no dia da abertura, né, de 11 de
janeiro. E no meio do Power Slave.
O Iron não estava na noite do Heavy Metal, eu lembro do Casagrande... Não. Sendo entrevistado, o Casagrande com a porta aberta do carro, assim, ele tava na porta do passageiro do carro, que devia ser dele mesmo, né, tocando com a porta aberta, sentado no banco do passageiro, tocando algum rock no rádio, no som do carro, e ele sendo entrevistado, assim, dizendo que ele ia para a noite do Heavy Metal do Rock in Rio, não ia ver o Iron Maiden, porque infelizmente não ia estar no dia, né. E sempre lembro disso quando me lembro da noite do Heavy Metal, que não teve, infelizmente, o Iron Maiden.
A noite do Iron, eles abriram pro Queen, né? O Queen foi o headliner, né? Na primeira noite, né? E o Whitesnake abriu pro Iron, vamos dizer assim, né? Eram as três bandas internacionais. Mas o que eu acho curioso, falando do Queen, né? Até fazendo uma analogia aí com o Live Aid, que acho que dá pra... É que nem a gente falou em off aqui, né? É legal a gente pegar o que teve no Live Aid e o que teve no Rock in Rio, que temos aí 6 meses de diferença apenas, né? Mas dá pra fazer uma... Dá pra viajar um pouquinho. Pô, e se aquela banda que tocou no Live Aid tivesse tocado 6 meses antes no Rio? E o Queen foi um caso que tocou nos dois festivais, né? Mas eu acho engraçado, porque no documentário Bohemian Rhapsody, aí, que passou, aí tá no Netflix, todo mundo assistiu e tal, o Live Aid ganhou um peso incrível na trajetória, na história de trazer o Queen de volta ao mainstream lá, né? Lá. E aqui
não
no Brasil,
documentário.
Cara, o Queen. Não.
Cinebiografia.
Ah, tá.
cinebiografia. Só que assim, o Live Aid tem um peso na história, cara, de tipo, que foi o que resgatou o Queen da, quase do anonimato ali na época, né? E não é bem assim, né, cara? Tanto que no Rock in Rio eles reinaram, sim, né? Estavam na turnê do The World, tal, tinha saído em 84, mas assim, eram headliners, eram, foi a banda que fechou e o contrato para vir pro Rio, e aí todas as bandas começaram a fechar graças porque o Queen tinha fechado, né? Então assim, era um show do Queen, a iluminação era do Queen, era tudo, o Queen era o principal nome do Rock in Rio, né? E aí é engraçado que no Live Aid tem essa coisa de resgate, mas aqui no Rio os caras já estavam mandando em tudo, né? Acho curioso essa diferença.
E é. o Rock in Rio é abordado no Bohemian Rhapsody também, mas não é tratado com esse, né? É tratado como se o Live Aid tivesse sido um resgate, né? Na verdade, o Queen acabou sendo uma grande aquisição para a ação do Live Aid, né? Não um resgate para o Queen, né?
É, e sendo a banda principal, vamos chamar assim, né, Cadinho? A cabeça mesmo de... O headliner dos headliners no Rock in Rio, né, cara? Eu achei curioso isso, né? Aqui ainda eles ainda estavam aí, né? Não teve essa aí do Queen ter essa baixa que talvez tenha tido lá, né? De acordo com o filme. Também não entendi direito.
É porque quando o Queen veio ao Brasil em 81, eles se apresentaram no Maracanã? Se apresentaram no Rio? Acho que não, né?
Só no Morumbi, cara.
No Morumbi.
O Maracanã, o prefeito não liberou, cara. Aí fizeram mais uma data no Morumbi.
Foi por isso que teve duas datas no Morumbi, a sexta e o sábado, né?
Isso.
E foi no Morumbi que o público cantou em inglês com a letra corretíssima a Love of My Life inteiro, que eu imagino que tenha se repetido também no Rock in Rio, né? Eu não me lembro agora, mas acho que se repetiu também no Rock in Rio. E o filme Bohemian Rhapsody, ele confunde essas datas. Assim, não é que ele confunde, ele passa ao largo, né? Porque não é uma reconstituição tudo certinho, assim. É um,
o roteiro vai se adaptando, né?
Vai,
o roteiro vai se... Mas enfim,
é
pessoal, e aí? É, né, Sérgio? O que quer dizer? Fala aí.
É, eu fico pensando, antes de ir para a seara do pós-punk, que a gente estava conversando em off, eu fico pensando na noite do metal, ou na parcela metal. Eu acho que teve uma noite do metal e uma noite meio metal, né? Que foi ali com Whitesnake e Iron Maiden. Mas eu fico pensando o que seria se eles tivessem trazido, por exemplo, o Metallica, que estava com Ride the Lightning. Ia ser o quê? Ia ser um...
É.
Porque já com Iron Maiden, o Pepeu já teve problema, né? Pepeu e Baby do Brasil foram vaiados. Várias bandas brasileiras, né, foram vaiadas, né? Show do Ozzy, ali a plateia do Ozzy vaiou o Paralamas, um negócio assim. Então já teve esse atrito, os metaleiros do Brasil, que são mais... ou eram mais, né, um tanto radicais, talvez, porque nos Estados Unidos isso é comum, a pessoa curtir o show do James Taylor e depois vai lá e curte Metallica, sei lá o quê. Mas aqui parece que não pode, né, misturar, ou não podia. E eu fico imaginando um Metallica, assim, fechando, mano. Fechando, não digo, mas entrando nessa noite aqui, entre Whitesnake e Ozzy Osbourne, por exemplo, que seria, né, ou no lugar de algum deles, ou, sei lá, um Slayer mais radical ainda, o que seria se tivesse aberto para essa vertente, né, de um metal mais pesadão, mais agressivo.
E poderia também ter vindo o Judas Priest pré-turbo, né, porque o Judas Priest veio só depois,
Defenders,
né,
of the Fate.
Era o Defenders of the Fate.
Poderia.
Você sabe que eu fiquei imaginando, né, esse dia do metal teve tanto impacto, né, no Brasil, na época, que eu fiquei nessa piração de tentar imaginar o Rock in Rio com outras bandas que não se apresentaram. Eu imaginei um segundo dia do metal com outras bandas completamente diferentes, né?
Pô,
eu imaginei exatamente isso, Sérgio. O Metallica e o Slayer meio que abrindo ali, porque estavam no segundo disco, né? Os dois, né? O Metallica com o Ride the Lightning e o Slayer com o Hell Awaits. Quer dizer, acho que nem tinha saído o Hell Awaits, né? O Hell Awaits é 85, né?
Não é 84, o Hell Awaits?
A turnê do Show No Mercy ainda, né, cara?
Ah, achava que o Hell Awaits era de 84.
Aí, cara, e como o Metallica no Monsters of Rock de 85, lá em Castle Donington, toca também ainda de dia, ainda abrindo ali, uma das primeiras bandas, né? Eu acho que o Metallica ia meio que tocar meio que abrindo ainda, se viesse.
Total,
mas
sim.
É interessante a gente imaginar bandas mais agressivas no segundo dia do metal, né? Que nem vocês falaram. E eu acho que nessa cena do metal, assim, eu acho que bandas queriam ter dado super certo. Twisted Sister, que foi uma banda lamentada, porque estava na turnê do Stay Hungry, né, estava no auge do auge. Tanto que o Dee Snider vem pro Brasil promover o Stay Hungry em 85, né? Dá só entrevistas e tal, mas a banda acaba não tocando aqui na época. Foi uma falta aí, acho que fez falta no Rock in Rio. Acho que o Dio, né? O Dio na turnê do Last in Line ainda, com aquele puta palco meio egípcio, que nem o palco do Iron Maiden, né? Lembrava o palco do Power Slave ali, o palco do Dio nessa época. Fiquei imaginando o Accept, né? Na turnê do Metal Heart ali, ainda ia ser legal, né? Ver o Accept nessa época também. O Saxon, né, Sérgio? Turnê do Crusader ainda, né? O Saxon 85 é o ano do Innocence No Excuse, mas o Crusader foi um hit no Brasil, né? Todo mundo aí do heavy metal tinha o Crusader em casa, é o disco mais famoso da banda aqui no Brasil, sem dúvida. Então o Saxon na turnê do Crusader acho que teria sido muito legal também. E fiquei imaginando, né, outras bandas também, o Quiet Riot ainda um pouco surfando ali o Metal Health ainda, né? Talvez um Rat, né? Que banda de hair metal será que caberia no Rock in Rio?
Rats, com certeza.
Né?
Rats ia ser legal. Agora, o Accept é de 85, né, Bento?
O Metal Heart não é 84?
É 85.
Ah, é 85?
Eu achava que o Hell Awaits era de 84, mas o Metal Heart eu lembrava que era de 85. É comecinho, é março. Mas é 85 tá. Ainda.
Então seria o Accept do Balls to the Wall, né?
É.
Accept.
E o Merciful Fate? Já pensou o Merciful Fate do Don't Break the Old? Né?
É.
Então, Rio, cara. É que naquele período, assim, naquele período, não só naquele Rock in Rio, mas naquele período você tinha um palco, né? Se fosse como hoje, com vários palcos, com diferentes propostas, com diferentes tamanhos de popularidade de artista, é claro que teria também uma outra coisa, mas talvez não fosse o mesmo impacto, por exemplo, de um Metallica, um Mercyful Fate num palco menor, não teria o impacto que a gente está falando. O interessante seria ver bandas como essas que a gente está falando em palco, assim, no palco único do festival, para todo o público e também, é claro, para todo o público televisivo, né? Nem que fosse mostrar uma palhinha da banda que abriu.
É. E no mundo, né, Cadinho? Foi transmitido via satélite, né? Eu lembro direitinho quando o Skid Row veio pro Brasil tocar num Hollywood Rock, aí começo dos anos 90, entrevistaram o Sebastian Bach, né? E ele falou isso, ele falou, pô, pra mim é uma honra, porque eu assisti o show do Queen no Rock in Rio ao vivo, lá no Canadá, cara, né? Eu vi o show, foi passando pela TV via satélite. O show que marcou minha vida, né? Então é curioso esse exercício, né, cara? E talvez nesse segundo dia aí, imaginando umas bandas mais pesadas de metal, eu também acho que eu colocaria o Judas Priest como headliner. Não esperaria até o Rock in Rio 2 para eles virem, né? E teria sido legal vê-los no
Rock in Rio. O Rock in Rio 2 foi fase Painkiller, ou...
Isso.
Né, na fase Painkiller, né? Mas também... Mas seria interessante, porque seria um Judas pré-Turbo, não sei, acho que depois do Turbo... É que para mim, né, na minha experiência particular, pode ser que para os outros não tenha isso, mas quebrou-se uma mística do Judas Priest, né? E naquele momento, ao mesmo tempo em que o Rock in Rio também quebrou muitos paradigmas, começou a aparecer, você falou, saiu do armário, né? Começou a surgir muito metaleiro, eles mesmos se autodenominavam metaleiro, porque viam na Globo e gostaram daquela estética... mas começou a surgir muitos heavies de ocasião, né? Que alguns, lógico, que começaram ali e continuaram com essa cultura e tal, mas tinha bastante gente também, porque eu estava na sétima série na época, né? Tinha repetido a sexta série e estava na sétima série do que a gente chamava na época de ginásio, no período pós-Rock in Rio, naquele ano pós-Rock in Rio, né? De 85. E tinha bastante gente assim que era na modinha, né? Era... Pessoal que andava com aquelas roupas coloridas da Bolt, essas coisas, OP, e tava na modinha do heavy metal, de tudo que veio pro Rock in Rio, que também era interessante, né?
E se o Def Leppard tivesse tocado, hein? Vamos fazer esse exercício aí, né? Se eles tivessem tocado, não tivesse vindo o Whitesnake no lugar, né? Graças ao acidente.
Mas com o...
Batera.
Se não tivesse acontecido o acidente ou mesmo com o acidente acontecido?
Se não tivesse acontecido o acidente, né, Sérgio? E o Def Leppard tivesse vindo na turnê do Pyromania, né?
Mas eu acho que pode se considerar também aí.
Pra caramba.
Mas eu acho que se pode considerar a hipótese também, que lógico que eles não consideraram, mas caso, sei lá, o Lee Allen falasse, olha, arruma, leva um baterista substituto, não vamos ter dificuldade, mas faz o show, sei lá. Se acontecesse isso... Eu acho que dá para considerar da mesma maneira, sabe? De que se não tivesse acontecido o acidente, como impacto da estética da banda. Porque chega na noite do heavy metal, aquela banda cheia de backing vocals em harmonias quase Beach Boys, sabe? É uma coisa estranha. Quando, a primeira vez que eu ouvi Def Leppard, claro que eu adorei, mas primeiro veio a estranheza com esses backing vocals todos bonitinhos. Porque os backing vocals do Def Leppard, convenhamos, eles são bonitinhos, né?
Melódicos, assim, né?
São então, Hello America, né?
São bonitinhos.
Hello America.
São fofos, são backing vocals fofos no heavy metal. No
os ingleses rock. Abrindo voz, né, Cadinho?
Abrindo
os ingleses
voz.
Abrindo voz, é. Né? Agora, sabe o que eu acho? Eu acho que se o Def Leppard tivesse tocado, eles não iam estar tocando na mesma posição do Whitesnake, por exemplo. O Whitesnake era uma banda mais desconhecida e tal. Tudo bem que tinha música.
Né? Nossa,
música. Tinha a música, né, do Hollywood e tal, beleza e tal. Mas eu acho que o Def Leppard era mais famoso, né, cara? Com o Pyro Man, né? Um disco que vendeu muito mais.
Ô, Bento,
né?
Você sabe que não opinião existe. Seria unânime se não fosse o Xando.
É, mas não existe
Xando assunto... é o único que discorda.
Esse assunto mais tabu que existe no nosso... É. Então,
ô, Cadinho, mas aí, o que vocês acham? Vocês acham que o Def Leppard, acho que ia estar tocando mais pra cima do Bill ali, né? Do cast. Vocês não acham,
acho
não?
Acho que estaria. Eu acho que estaria. É porque eu não sei... Sabe o que é, Bentão? Eu
é que
via...
no dia do Whitesnake não ia ser acima do Iron Maiden, por exemplo.
Pois é. Não ia, né, Sérgio? Não ia.
Aí não ia dar na mesma. Não sei que outro dia o Whitesnake tocou.
Quer dizer, você tá falando se tivesse não, o Iron no mesmo dia, né?
Ah, tocou.
O Whitesnake tocou no dia do metal também.
É, o Whitesnake, aí poderia Def Leppard talvez na frente do Ozzy. Não vejo na frente do Scorpions, não.
O Whitesnake tocou tanto no dia do Iron quanto no dia do metal, né? Foi isso?
Isso, exato.
Tá.
Exato.
Então, foi um primeiro dia...
Eu lembro bem do o cara, a Glória Menezes, falando com o pessoal lá, e o pessoal comemorando o Whitesnake. Whitesnake, que demais, minha banda preferida. Aí ele, então você é do metal? Ele, que metal o quê? É hard rock, apontando a tatuagem do Whitesnake. Aí eu fiquei pensando, Cadinho, caramba, eles já têm essa divisão. Eles não se consideram metal, né, no Whitesnake. Tem essa divisão mesmo. É engraçado isso.
Lembrou do Battery?
Olha, mas eu fui buscar um indício aqui de que vocês têm razão. Eu acho que o Def Leppard não teria tocado depois do Ozzy, nem depois do Scorpion. Sabe por quê? O Monsters of Rock, Castle Donington, 1986, que é a volta do Def Leppard, o primeiro show do Rick Allen, depois que perdeu o braço e tal, né? Eles esperaram até 86 para voltar a fazer show, né? E o acidente foi em dezembro de 84, né? Semanas antes do Rock in Rio. Olha o cast do Monsters of Rock, né? Tamo lá, Warlock, né? Bad News, Motorhead, Def Leppard, Scorpions e o Ozzy fechando, cara. Olha só.
É.
Então tinha Ozzy e os Scorpions na frente, acima do Def Leppard no Monsters of Rock de 86. Acho que no Rio já teria sido a mesma coisa, né?
É que o Ozzy também... em 86 acho que já é a turnê do Ultimate Sin, né?
Ah.
Então o Ozzy acho que tá num outro patamar. Em 85 ele tava num limbo, assim, o Barca da Mua é de 83 ainda. Não sei se isso conta muito, mas pode ter contado um pouquinho, vai.
Tanto ele como os Scorpions, né, Sergio, tocaram no US Festival lá em 83, né?
Sim, Judas também, né?
Judas também, e Judas tá no Live Aid, né? A gente falou do Judas em 85 no Rock in Rio, então lá em 85 no Live Aid, o Judas.
Pessoal, para cumprir a cota, né, que não pode deixar de falar... E o Motorhead.
Já sei.
Não, e o Motorhead, se tivesse vindo, porque era uma banda que estava se reconstruindo, né? Ainda, tudo bem, se reconstruiu em 84, mas eles tinham perdido a gravadora, porque a Bronze faliu. O Doug Smith, que era o empresário deles, estava montando a GWR com o sócio lá, conseguiu os direitos do material do Motorhead pela Bronze, tanto que a GWR relançou todos os álbuns do catálogo da Bronze e do Motorhead, né? Depois que a banda assinou com a GWR do Doug Smith e o sócio. E, meu, 84, eles tinham lançado o último álbum pela Bronze, que foi o No Remorse. Início de 85, a banda tinha voltado, né? Não pararam, mas se reestruturaram, né? Que saiu o Brian Robertson, saiu o Animal Taylor. E aí a banda virou um quarteto com o ex-batera do Saxon e tal. E se viesse, seria um momento meio que um vácuo deles, né? mas um pouco antes daquele show no Hammersmith Odeon do Birthday Party. Então, eu não sei que impacto eles... Porque eles já tinham algum impacto nesse âmbito de programa de videoclipe, por causa dos clipes de Iron Fist, Ace of Spades, etc.
Aqui no Brasil, principalmente.
Aqui no Brasil, é. Mas era uma banda maldita na época. Eu lembro muito bem, porque foi a época em que eu comecei a ser fã do Motorhead. Então, eu lembro que ela era uma banda maldita mesmo entre os fãs de heavy metal.
Porque eles iam disputar a posição do Whitesnake.
Mas acho que não teria vez, viu, Cadinho? Acho que nunca ia ser considerada pro Rock in Rio, eu acho.
Justamente por ser mais provável.
Né? É verdade.
Era quase ter um Venom, né, no Rock in Rio.
É diferente do Metallica e do Slayer, que a gente chegou a comentar, porque eram bandas que estavam começando, estavam iniciando uma ascensão, né?
Mas era muito nicho ainda, eu acho, em janeiro de 85, né, cara? Também acho que não teriam vez, sabe?
E não teriam, né?
Agora, das que teriam vez, e eu fico imaginando que teria sido, pô, do caralho ter visto essas bandas no Rock in Rio, a primeira que eu lembrei foi o Deep Purple, né, cara? Que tinha voltado com o Perfect Strangers em 84, estavam fazendo turnês em 85, fizeram o show Nebworth em 85 na Inglaterra, o primeiro show na Inglaterra depois da volta. Já pensou ter visto o Purple, né, cara, no Rock in Rio?
Deve
ser muito legal.
Tentaram trazer e eles não toparam? Porque olha, é meio óbvio, né, chamar o Deep Purple.
Será, cara? Não sei.
Eu acho que era meio óbvio. Pô, a volta... É. Eu lembro da volta, eu lembro que eu acompanhei. Era muito falado, cara.
Passava
Perfect
um clipe.
Perfect Strangers foi um disco muito... É, um clipe toda hora. Era muito no Brasil.
Clipe. Tanto o clipe da Perfect Strangers
como o Knocking at the Door. Ia ser mais sucesso que o Yes. Ou igual, será? Pelo menos. Acho que sim. O Yes estava o 90-125 dois anos antes, né? Um ano e meio antes. O Perfect Stranger tava fresquinho, acho, muito, tocando muito a música título. Não sei, eu acho meio óbvio alguém chamar e vamos trazer o Deep Purple, né?
É que na época ainda
não deu.
Ainda tocava muito o Honor of a Lonely Heart, Changes,
sim,
né?
Sim. Aqui. Então, e eu sinto do Yes, vendo hoje, vendo o Nelson Motta falando ali na transmissão, ao vivo, a empolgação dele com o Yes, tá? Me remete um pouco a essa coisa do rock progressivo e do Rio de Janeiro, né? Que a gente sempre sabe que os cariocas amam prog, a galera
verdade.
Do rock progressivo sempre foi gigante lá no Rio, né? Que era gigante, foi sempre maior que São Paulo e tal. Então acho que o Yes trouxe um pouco essa galera. Assim como tinha os tiozão, o pessoal de mais idade que foi ver o James Taylor, tinha a galera que foi ver o Yes. Deve ter tido a galera do progressivo dos anos 70 ali, que, porra, Yes no Rio, caralho, né? E a molecada que conheceu o Yes através do Owner of a Lonely Heart, né? Acho que juntou essas tribos também para ver o Yes, assim, sabe? Acho que foram shows importantes, tanto que eles que encerram o festival, né? O último show do Rock in Rio é o do Yes.
É verdade.
E outras bandas...
Eu não sei se o Deep Purple teria esse apelo, saca? De gerações, assim, que nem o Yes teve. Posso estar enganado e tal. Mas eu acho que o Yes teve isso, teve esse fator também, sabe? No Rio.
E outras bandas prog, será que o Genesis seria uma boa? Genesis tinha vindo em 77, né? Poucos anos depois da saída do Peter Gabriel.
O Invisible Touch é 86?
86,
eles estavam em que disco?
85 tem o disco solo do Phil Collins, só, né?
Nosso apoiador...
Eles estavam no Mama?
Não tem disco anterior, é o Mama, o anterior. É o de 83, lá das figuras geométricas, né? Que é um belo disco.
Rodrigo Werneck, nosso apoiador, né? Participou da reunião de pauta, mandou um e-mail legal também. Ele cita aqui o King Crimson, né? O King Crimson tinha entrado no hiato em 84, ano anterior, mas como exercício de imaginação, acho que teria sido. Seria a turnê do Three of a Perfect Pair, né? O King Crimson.
Ou uma turnê retrospectiva, né? Porque eles entraram pro hiato, aí se você recebe um convite desses, e aí? Vamos fazer esse show? Vamos nos reunir para esse show? Ah, beleza, vamos.
Uma banda eu acho que uma banda como King Crimson, por exemplo, entraria, não é que é parecido, não é, mas entraria na cota dos esquisitões, como a Nina Hagen, por exemplo, e que ia causar um certo impacto também, inclusive na televisão e tal. Olha que, né, da variedade, das variedades que tem o rock e que o festival está trazendo. Eu acho que o King Crimson teria se encaixado bem nesse tipo de nicho assim, para o festival.
Uhum. Imagina o Tony Levin tocando um Chapman Stick assim na
pois
Globo, né?
Meu. Porque assim, aí você leva também o Rock in Rio a uma coisa mais cabeça também, dá uma. Mostra uma faceta mais cabeça, mais intelectual.
Intelectual,
assim,
digamos,
que liga um pouco aos festivais de jazz, né? Ou seja, tem uma ponte, né?
O Rodrigo também cita aqui o Jeff Beck, até estava na época ali, o Flash é 85, né? Então,
Flash é 85.
84, não sei como é que ele estava ali. Agora tem o Gary Moore, né? Ele cita o Gary Moore aqui, o Rodrigo, com a participação especial do Phil Lynott, né? Do Vin Lizzy. Você sabe, Rodrigo, que eu cheguei a pensar nisso também e pensei numa mácula aí da vida, né? Do Phil Lynott, que por ser irlandês, né, cara, e o Live Aid ter sido ali organizado pelo Bob Geldof e pelo Midge Ure, né, do Ultravox, que com o Vin Lizzy, inclusive, guitarra. Né, o fato deles não terem nem sequer lembrado do Vin Lizzy na época, né, porque tantas bandas se reuniram, o Live Aid tinha esse diferencial, né, do Rock in Rio, que o Black Sabbath, o Led Zeppelin, dessas bandas se reuniram para tocar no evento, né, e o irlandês ali organizando o festival, Bob Geldof, porra, não passou pela cabeça dele, né, o Vin Lizzy já tinha acabado em 83, estava decadente, o Phil Lynott estava fase terminal, já ali acabado pelas drogas, nem consideraram, né? Isso foi uma mágoa muito grande.
Ah, uma mágoa. Ah, tá, porque eu tinha entendido uma mácula, é uma mágoa dele, né?
Uma mágoa. Ficou muito magoado do fato de não ter sido lembrado, né? Pelo Bob Geldof, que, pô, sempre falava, né? Ah, o Vin Lizzy é uma banda irlanda, começamos graças a ele, enfim. Não foi lembrado.
Acho que ele imaginando. Você acha que eles se reuniriam, Bento, para tocar no Rock in Rio?
O Vin Lizzy, você disse, Sérgio?
É.
Não, cara, acho que a banda também não teria sido considerada. Acho muito difícil porque o Phil Lynott estava numa fase muito ruim já da vida.
Assim, ruim, né? Mas se eles fossem convidados, então, digamos que alguém lá gostasse, cara, deles, ah, vamos convidar, será que eles se reúnem?
Ah, eu acho que sim, ele queria reunir a banda, né? Ele estava com essa então vontade.
Mas essa sugestão...
Live Aid, com certeza, né?
Mas essa sugestão do Rodrigo, do Gary Moore, né, de imaginarmos o Gary Moore no Rock in Rio, seria bem interessante, com o Phil Lynott melhor ainda, né, claro, que eu não sabia quem era na época também, mas o Gary Moore, que eu por exemplo, eu como provavelmente muitos outros, vim a conhecer o Gary Moore nos anos seguintes, seria bem interessante ver o cara no Rock in Rio assim, né, um cara que eu ainda não conhecia, um guitarrista tão particular, tão legal assim, ligado ao hard rock, trazendo uma linguagem que eu gosto muito, um jeito de cantar muito legal também, algum material do G-Force ali no comecinho de 85, ele cantando músicas do G-Force e dos outros discos dele, talvez até alguma coisa do Vin Lizzy, não sei se... seria basicamente o material daquele álbum ao vivo We Want More, não é? Uhum. Que tem acho que é um LP e um EP, não é um álbum duplo, que é um ao vivo que eu acho maravilhoso, sensacional, do Gary Moore. Então seria tem o Ian Pace, né, nesse álbum, tocando batera com ele.
É... O Bill Murray, que veio com o Whitesnake, né, chegou a tocar com o Gary Moore, mas
apesar que acho que ele é gravado não só em... Ele é gravado em várias épocas, o We Want More, não tô lembrado agora. Mas seria esse material que ele traria pro palco, né? Pra mim, eu acho que teria causado um impacto enorme, assim, mais ou menos na linha que o Whitesnake acabou causando em boa parte do público. Porque vieram a sair álbuns do Whitesnake no Brasil por causa do Rock in Rio, álbuns pregressos, né? O Live in the Heart of the City acabou fazendo um bastante sucesso, se encontrava em bastante várias casas, né? O Live in the Heart of the City e tal. E era capaz de acontecer isso com o Gary Moore também. Álbuns como, por exemplo, G-Force e Live at the Marquee, que acabaram saindo depois no Brasil, depois, mas teriam saído com as edições corretas no Brasil, esses álbuns nessa época, quem sabe, do público brasileiro.
Eu fiquei imaginando o Michael Schenker Group também, Cadinho. A hora que eu vi o Gary Moore aqui no meio do Rodrigo, também imaginei, né? O Michael Schenker também era um guitar hero aí dos anos 80, né? Tocou naquele festival no Japão. O Japão teve um festival super rock em 84, né? Que tava o Whitesnake, tava o Scorpions, que vieram pro Rock in Rio. Tocaram lá. Então o Michael Schenker tá lá também. Enfim, dá pra gente imaginar um monte de coisa, né?
Então, esse fato de o Whitesnake estar nesse festival no Japão e provavelmente em mais alguns outros, é uma coisa a mais para credenciar o Whitesnake, assim, como uma banda que deveria ter sido cotada já antes de o Def Leppard no poder, né?
Claro, e na Inglaterra já eram gigantes, né, Cadinho? Já tinham fechado o Monsters of Rock de 83, né? O Whitesnake já era headliner, já, no Monsters of Rock britânico, né? Não tinha estourado nos Estados Unidos ainda, claro, naquela fase de 87, pá. Mas já eram gigantes na Inglaterra e na Europa e tal.
O Xando mostrou esses dias, numa entrevista no YouTube, do Dave Coverdale, no tempo em que ele estava, eu acho que... promovendo aquele primeiro álbum, o Whitesnake mesmo, dele. Ou era desse tipo, ou era depois que ele já estava montando a banda Whitesnake mesmo, na TV francesa, e o repórter tentando fazer perguntas para ele em inglês, mas com um inglês meio, né, não muito desenvolvido. E o repórter fala, you are trying to sing, with, né, trying to sing, tentando cantar esse novo repertório, não sei o quê. Aí o David, yeah, yeah, trying to. É muito legal.
Agora, pessoal, sabe alguns nomes que eu também fiquei imaginando aqui, que estavam na crista da onda ali em janeiro de 85, né? E vamos lá, o Dire Straits, que tocou no Live Aid, turnê Brothers in Arms. Brothers in Arms é 85?
Acho que é 84, né?
84. Fiquei nessa dúvida. Porque no Live Aid eles já tocam as músicas do Brothers in Arms.
É, porque o Brothers in Arms é uma coletânea involuntária, né?
Ah, é maio de 85.
Então não daria.
Maio de 85,
Não daria.
Eu acho mas que é daria. O Alchemy, né? O Alchemy foi lançado em 84, aquele Dire Straits Live. Que é dois LPs, dois CDs.
Com uma
versão... disco também bem... A versão de Sultans of Swing, isso. Do Alchemy, tocava muito no rádio na época, antes do Brothers in Arms sair.
Daria pra ter vindo, então, Sergio?
Daria.
Também acho
mas que seria
daria.
Um show sem músicas ali do Brothers in Arms.
Sim.
Ah, talvez, eles já estavam gravando, né? Talvez.
Matheus não iria. Matheus, nosso amigo, não iria. Só ia ter um hit.
É, se eles começassem...
Solid Rock era hit.
Ah, Solid Rock era hit. Solid Rock é do
Solid
Make
Rock era hit.
Não é do Make Hit. É?
Bom, e o Van Halen do 1984, a gente falou em off, puta, opa. Imagina ver o Van Halen no Rock in Rio.
Já certamente.
Van Halen... A banda já não estava mais tocando ao vivo com o David Lee Roth, o último show foi em agosto de 84, né?
Ali mas seria Headliner.
Seria Headliner fácil,
Headliner,
né?
Fácil.
Fácil,
e quem,
né?
E quem sabe fácil. Até, eu acho difícil, mas quem sabe até desse uma sobrevida a essa formação, né?
É, ia ser provavelmente, ou seria o último show com o David Lee Roth, né?
Também seria
uma segurada ali.
Também seria significativo, né? Pensei no Clash também, né? Fala.
Se bem, Cadinho, que não é só o caso do Van Halen para encerrar, um dos pouquíssimos casos, né? O Van Halen e o Queen, de bandas que já haviam tocado no Brasil antes do Rock in Rio, né? Raro isso, muito raro.
Sim,
mas
sim.
O Van Halen e o Queen já haviam estado aqui, né? Já
não é. Van Halen em 83, né?
Van Halen, acho que no início de 80. Eu lembro que foi antes de começarem as aulas. Eu lembro que o Van Halen veio antes de começarem as aulas. Porque veio o Peter Frampton, a gente, Peter Frampton. Aí na sequência, nossa, Van Halen! Antes, tudo isso no período de férias escolares ali do de 82 para 83, né? É, eu pensei no Clash, que na época estava uma banda bem capenga. O último show com o Mick Jones tinha sido no US Festival. Antes disso, eles já tinham mandado o Topper Hedon para fora da banda por causa do consumo de drogas dele. Estava muito desenfreado, estava atrapalhando demais. Mick Jones tinha feito no US Festival o último show com a banda. Tinha entrado outro guitarrista e um baterista que tinha substituído o Topper Hedon, ou Hedon, eu nunca sei. Tinha ficado o Joe Strummer e o Paul Simonon. Só que a banda viria a gravar durante o Rock in Rio. Eles estavam começando a gravar o disco Cut the Crap, que poderia se chamar apenas The Crap, né? Que
é realmente... Ele não é tão ruim, vai.
Ah, ele é ruim, né? Ele tem
This
Is England,
não
que
é
um single.
Não é pra tanto, The Crap é demais pra ele.
É, tudo. Não, é The Crap pro disco talvez não seja tanto, mas pra Clash é The Crap, né?
É.
Mas enfim, seria uma banda capenga, né? Que viria o Clash sem Mick Jones e eu acho que teria flopado. Eu acho que teria flopado. Embora, como estávamos falando, um dia com punks, né? Que não precisaria ser necessariamente um dia punk, mas um dia com punks seria bem salutar, né, pro festival.
É, que nem teve o dia do metal e o heavy metal virou aquela febre no Brasil depois do Rock in Rio, né? Como eu brinquei até em off, assim, pô, saiu tanto... Vamos usar o termo até pejorativo, metaleiro, né? Saiu tanto metaleiro do armário e tal, e que todo mundo... Nossa, não sabia que tinha tanta gente que gostava de heavy metal no Brasil, né? A Globo, principalmente, tomou um susto e começou a surfar essa onda aí também. Mas assim, já pensou um dia do punk, né? Será que teria tido algum apelo com alguma banda dessa, que nem o Cadinho falou, um Clash, um Ramones, ou até bandas pós-punk também? Não sei, acho mais ousado, né? Mais difícil de ter dado...
Mas acho que ia ter sucesso também. Porque assim,
será que como o metal, Sérgio? Acho que o metal é mais vendável.
Acho que não.
Né? Mas,
não como o metal. Mas por
é uma coisa
lado,
de playboy. É como diz o João Gordo.
Por outro lado, Bento, tem uma preocupação do Rock in Rio em abarcar várias vertentes, né? E expandir bastante o conceito do que é rock.
É,
tanto é que muita gente, ali o Werneck, acho que falou de pop e rock em Rio, mas acho que já era assim, já era pensado para ser uma coisa bem ampla. Tanto é que tem MPB, tem Gilberto Gil, tem. Tudo bem, Gilberto Gil fez rock também, mas Ivan Lins, assim. Então eu acho que um dia de pós-punk e punk ia ser bem legal, e podia ter até banda brasileira no meio, né? Não sei se Plebe Rude, acho que Plebe Rude é depois, mas enfim.
Inocentes,
o Rato do Porão mesmo.
Imaginando Inocentes, direto do começo do fim do mundo pro Rock in Rio, né? Direto.
Pois é, eu acho incabível, cara.
82 para 82 para iniciou de ser mais ou menos uns 2 anos e meio ali de
pois intervalo. Pois é, eu não consigo ver, não consigo enxergar isso, viu, Sérgio? Eu acho legal que tivesse rolado
isso. Eu também não enxergo, eu acho que ia ser legal.
Ia ser legal, óbvio.
De ver um dia desses, assim, com punk e pós-punk juntos, assim.
Sim, ia ser do caralho.
Pretenders.
É, Pretenders seria uma boa pro festival também. Como foi 3 anos depois, né?
Hollywood Rock.
No Hollywood Rock, né?
Sabe outro nome que eu acho que ia ter sido do cacete, ia ser um sucesso, cara? O David Bowie. E era a turnê do Tonight, mas ainda ia estar surfando o Let's Dance ainda.
É, Bentão.
Ia ser um arraso, cara.
Nossa, é mesmo, cara.
É? Imagina o
Bowie. Headliner também.
Veio em 90, né? O David Bowie veio em 90. Nós fomos no Parque Antártica. Titãs abrindo.
Dava pra pensar até num Rock in Rio alternativo, com todos os nomes substituídos por outros.
É, tipo, tira o Rod Stewart e
não tá. Bowie, né? Imagina isso.
Né?
Tira o Queen, coloca Rolling Stones. Tira o Yes, coloca o Genesis. Tira Iron Maiden, coloca o Judas. Dava pra imaginar isso. Brasileiros, assim. E tem gente que acha que não devia ter brasileiro, né? Não devia ter show brasileiro abrindo, mas eles gostaram, era bom, porque era um público enorme, né?
Equipamento né, de primeiro mundo, né? PA, som. Apesar de que os brasileiros não usufruíram da potência nem de luz nem de som.
De tudo, né? Tocaram de dia normalmente. É.
Às vezes
com uma plateia hostil, né?
Pois é.
Eu falei um palco, né? Que é um palco só para um público só, na verdade, é um ambiente só, né? Não festivais atuais que tem vários ambientes, mas na verdade esse um palco, na verdade eram, se não me engano, 3 palcos, né? Que eles ficavam rodando, não teve isso?
Era giratório.
Era giratório, né? Quando estava montando um, estava montando 2 outros, um estava sendo usado, né? Mas é que esse um palco é porque, para não confundir, né? Alguém vai vir corrigir, porque é um modo de dizer, de certa maneira, tinha 3 palcos, mas era um palco só, porque era um ambiente só, né?
É. Era um palco que nem o Woodstock, né? O festival de Woodstock já foi assim, né? Já era um palco de madeira que ele rodava. Nossa. Enquanto tinha uma banda tocando, tava montando já o palco da outra atração seguinte, né?
É, tipo a mesa de refeição, né? Que você vai girando. Posso falar da possibilidade utópica, não chega a ser distópica, mas dos Stray Cats que eu falei pra vocês?
Claro, né? Cadinho. Depois da sequência eu vou falar com uma opinião minha também, meio que maluca.
Porque os Stray Cats, eles se separaram em finais de 1984. Eles chegaram até a incorporar na banda um segundo guitarrista, né? Que um projeto que acabou não indo longe. Mas eles se separaram mais pro fim de 84. Quem sabe se viesse um convite para eles tocarem no Rock in Rio, como receberam outras bandas do movimento New Wave, que embora sejam esteticamente diferentes deles, mas que são do mesmo movimento New Wave, que são as Go-Go's e o B-52s, se eles viessem também para... Que impacto poderia ter naquela época para um público que já estava se formando do que passaram a chamar rockabilly, né? Que rockabilly era um estilo, o nome de um subgênero dos subgêneros lá nos anos 50, e acabou nos anos 80 ganhando uma outra projeção, inclusive aqui no Brasil, em São Paulo, com o Coqueluche, né, que dividiu uma banda independente, que difundiu muito esse nome, rockabilly, a partir dessa estética de bandas como os Stray Cats, que era o neo-rockabilly. Imagina, eu fiquei imaginando o impacto da Globo, mostrando aquele cara com aquele topete lá, que era uma coisa que remetia muito mais ao New Wave do que aos anos 50, e falando o rockabilly dos Stray Cats conquistou o público hoje, não sei o quê, ou não conquistou, sei lá, mas qual o impacto que isso teria antes das novelas da Globo dos anos 80, que trouxeram esse público que passou a ser chamado de bambolê por causa do nome de uma novela, né? Será que acenderia num público maior, não específico, a percepção correta de que rockabilly é o nome de um estilo musical e não de uma estética de tudo que se refere aos anos 50, como acabou sendo uma maneira como é genericamente visto?
É bem interessante, Cadinho, essa tua colocação. Inclusive, eu fiquei imaginando que nem o caso do Yes, que juntou as duas tribos, né, do que estava acontecendo nos anos 80 com a galera que veio dos anos 70. Eu fiquei imaginando, você falou do Bambolê, eu falei, pô, ia vir a galera do Estúpido Cupido também dos anos 70, né, pessoal que se interessou pelo rock dos anos 50 graças à novela aí também setentista brasileira, né, que trazia essa estética e tudo mais.
É porque, assim, logo, eu não lembro qual o ano dessa novela, se é ainda 85 mesmo, ou se é já 86 e tal, uma novela da Globo chamada, ou até depois, não lembro, chamada Bambolê, e se passava nos anos 50, tocava bastante Elvis, tocava algumas outras coisas, era um pouco diferente do Estúpido Cupido, mas lógico, parte do mesmo princípio, que é uma novela ambientada nos anos 50, né? Então tinha o Malvadão lá, que andava, toda vez que ele aparecia no carro conversível dele, começava a tocar J-House Rock e tal. Isso acabou formando um público de neófitos, que foram os caras que vieram a ser chamados de bambolê. E a minha especulação aqui, é como seria o público se tivesse tido o contato com o rockabilly através do Rock in Rio e não através da novela Bambolê.
Não, muito interessante, Carlinho. Muito legal essa tua colocação. Também fico imaginando como teria sido, né?
E eu imagino que menos. A novela foi mais forte nesse sentido, eu acho.
Não, então, mas aqui não dá para saber como teria sido. Porque, por exemplo, muita gente conheceu o B-52 por causa do Rock in Rio. E ele já... Eu lembro que em 84...
Legal Tender
já
tocava pra caramba. Sim, no rádio.
Tocava, no, tocava na, nos programas de clipes, né, tal. Mas muita gente, assim como o Heavy Metal, muita gente começou a falar de B-52 por causa do Rock in Rio também, né?
Não, e eu lembro a febre de New Wave, tal, que nem o Sérgio falou, já existia, tá? A galera já curtia, principalmente quem tinha uma idade um pouquinho mais avançada. Agora, criançada, por exemplo, passar New Gel no cabelo, vocês lembram? Aquele gel com purpurina, aqueles tênis coloridos. Tal, essa febre New Wave vem com o Rock in Rio, né?
O gel se chamava New Wave, né?
Ah, era New Wave, é isso mesmo, Carlinhos.
New Wave Glitter Gel, depois veio. New Wave Glitter Mas Gel.
Foi essa febre, foi meio que na época do Rock in Rio ali, né?
Sabe,
a criançada, assim,
mainstream. A gente falando disso, que veio o gel, o New Wave, depois veio o New Wave Glitter Gel, me lembra o... A gente ia comer cachorro-quente na Rua Augusta, Elvis Presley, cantor havaiano, vejam só vocês.
Agora, falando em ficar imaginando como teria sido e tal, imaginando shows impossíveis e improváveis, né? Eu também entrei num exercício aqui de uma coisa meio Live Aid, né? De reunir bandas que haviam se separado já há algum tempo, especialmente para essa ocasião. Fiquei imaginando, e se o Rock in Rio tivesse esse poder, né, de reunir bandas brasileiras que jamais se reuniram, né? Tipo os Mutantes, né? Uma banda que nunca mais se reuniu desde que a formação original ali se separou no início dos anos 70. Secos e Molhados, outro exemplo, né, que nunca se reuniram os três ali. Já pensou se o Rock in Rio tivesse esse poder, né, de ter reunido essas bandas? Novos Baianos se reuniram depois, tava algumas várias ocasiões e tal. Acho que teria sido legal também, né? O Moraes estava lá, a Baby e o Petrão estavam lá. Por que não um show do Novos Baianos no Rock in Rio, né? Teria sido incrível também. O que vocês acham? Dá para imaginar umas inspirações dessas?
Sendo que é muito diferente você reunir essas bandas nessa época, como foi, por exemplo, reunir o Led Zeppelin nos anos 80, reunir, sei lá, outras
Black
bandas.
Saba.
O Black Sabbath também nos anos 80. O Black Sabbath era tão recente ainda, né? Foi no Live Aid, né? O Led Zeppelin também tocou naquela festa de 50 anos da Atlantic, né? Da Atlântica.
88, né, Cadinho?
Inclusive tem um CD duplo, se não me engano, desse festival. Led Zeppelin se reuniu também para tocar isso. Mas é uma coisa você se reunir nessa época, assim. Outra coisa é se reunir, que eu acho que é bem mais conveniente para individualmente para os artistas, se reunir já na fase dos relançamentos, numa fase que já foi gerada pela imprensa, pela mídia toda, assim, uma curiosidade sobre as bandas dos anos 70, que já foi 30 anos depois, né? Se reunir num período que não existe uma demanda, eu acho que também é muito significativo.
Verdade. Bem, bem, bem colocado, Cadinho. Concordo.
Não é que não existe uma demanda, é que não existe esse tipo de demanda, essa demanda do...
Não,
estamos comprando os discos antigos, né?
Não, e um fenômeno que foi muito maior do que qualquer relançamento, na minha opinião, que foi a internet, que aí juntou esse culto a esses artistas, que essas pessoas se encontraram e começou a fomentar esse interesse pela música dos anos 60, 70, muito maior do que era o interesse que já existia, né? Então acho que se Se isso aí acontece hoje, por exemplo, mesmo com todo mundo caindo aos pedaços, acho que ia ser muito mais interessante em termos de demanda, que nem você falou, do que em 85, com certeza.
É que eu acho que assim, não seria pouco impactante ver uma reunião dos Secos e Molhados em 85 num Rock in Rio. Seria muito impactante, muito interessante. Inclusive teve o show do Ney Matogrosso, né? O Ney foi ele que abriu o festival, não me lembro.
Foi
o Ney que abriu o festival, né? Até achei estranho, nossa, nem Mato Grosso,
cara, que é isso?
E num momento em que não existia uma, não era essa conveniência, né, pro artista, seria uma coisa realmente em prol de algo maior naquele momento, poderia não ter a mesma demanda do período dos relançamentos e da curiosidade gerada pela internet, mas que seria bem interessante, seria.
Bom, e aí, pessoal, vamos encerrar alguma coisa? Se tivesse tido bandas, mais bandas paulistas, né? Lembra que tinha essa coisa do bairrismo, é que o pessoal falava que
chamaram rigor,
muitas,
né,
bandas cariocas e nenhuma banda paulista, tanto que o Herbert Viana até fala, né? Dedica a música lá ao Traje, toca Inútil, né? E fala, pô, cadê o pessoal de São Paulo aqui, né? Não teve Titãs, não teve Ira, não teve o Traje, a Rigor, né? Nenhuma banda paulista, né, no Rock in Rio. E se tivesse tido? Também é um exercício, isso que eu quero dizer, né? Se tivesse tido.
É, aliás, o Brock foi mal representado, né? Não foi muito bem representado num show de Rock in Rio no Brasil, né? Puseram Paralamas, Barão Vermelho e mais ninguém.
Blitz.
Sei lá. Blitz, é. Mas cabia mais, né? Cabia realmente pelo menos...
E de Abelha, né, Sérgio?
Ira, Titãs e... Ah, é, que de Abelha, é verdade.
É, Legião Urbana, imagina um show da Legião, né?
Legião Urbana...
Teve o Barão, né? O Barão fez um showzaço, né?
Sim, mas eu acho que foram poucos, né? Porque tava na onda rock, né? E com aqueles filmes do Lael lá, do Rock Balanço, Bete Balanço, pô, acho que podia mesmo ter. Mesmo o Lobão, né? O Lobão não fez show, fez?
Só no 2, né?
Rock in Rio 2.
Também não fez, né? Também não fez.
Você vê que tem essa, você vê que tem uma... É,
fez metade, vai.
Mas sei lá,
mas faltou.
É, faltou, mas é difícil mesmo, né? Eles quiseram fazer abrangente, então tem Ivan Lins, que é abrindo um show num dia, assim, na Inglaterra, ele fecharia, provavelmente, seria a grande atração da noite, de uma noite dessas, né? Com Al Jarreau, com George Benson.
Mas o Ivan Lins não foi meio headliner com Al Jarreau ali, Cadinho, ou Sérgio? Não tem eles tocando juntos e tal?
Teve, o Ivan Lins tá aqui como o primeiro do dia.
Ah, tá.
Mas eu não
tenho uma imagem dos dois tocando juntos, assim.
Esse ano eu detestava tudo isso, então esse dia eu ignorei.
É, eu também não...
Na época, né, do Rock in Rio, quando eu com 16 anos ali, ignorei esse dia.
Eu, por exemplo, também gostava muito do Ivan Lins quando eu não sabia o que era rock ainda. Aí quando conheci o rock, quer dizer, quando eu era bem criança ainda, gostava muito do Ivan Lins quando eu ouvia ele no rádio. Quando eu comecei a gostar de rock também, passei a ignorar Ivan Lins, né, quando tocou no Rock in Rio, eu não dei a menor bola também, imagina. Depois que eu vim a voltar a perceber o quanto o cara é demais, né? Não é à toa que é headliner internacionalmente, tá sempre no Ronnie Scott's, né?
Ô Sérgio, eu pensei que a sua volta aqui ao PoeiraCast, você ia fazer um discurso inflamado, assim, de eu queria um dia no Rock in Rio com o Depeche Mode, com o Duran Duran, com o Adam Ant. Pô, tô sentindo você...
Caramba!
Frank Ghost to Hollywood... Turnê do Welcome to the Pleasure Dome, cara, que é de outubro de 84. Cadê o Sérgio Alpendre que eu conheço?
Eu não gosto tanto de Frank Ghost to Hollywood desse ponto. Mas Depeche Mode eu pensei, porque eu vi que o Some Great Reward, né, acho que da metade para baixo do ano. Pô, podia mesmo vir o Depeche Mode. Não ia ter ninguém, né? Ninguém conhecia Depeche Mode na época.
Mas para representar...
Seria um exercício
então.
Também. Seria um exercício de... Imagino que o Rock in Rio iria... tornar essas bandas conhecidas, né? Mas mesmo Duran, New Order. Duran, New Order Duran. Não tinha público nessa época no Brasil. New Order vai ter público a partir do Perfect Kiss, né? Que acho que é desse ano, inclusive, é de 85. O Duran Duran já, o Duran Duran tinha... Eles vieram do... O disco de 84 ao vivo, né? O Arena.
Então lá no Live Aid, hein?
Sucesso de vendas.
Sucesso total.
É.
Live Aid.
É, então, Duran Duran seria uma noite assim, Duran Duran, Depeche Mode, New Order, Soft Cell. O Soft Cell acho que estava nativo ainda, se não me engano, no começo de 84, de 85. E aí botar, sei lá, podia vir Tears for Fears também. antes do segundo disco sair, mas botar uma noite Ultravox. Ultravox ainda estava lançando disco. Ia ser demais, eu acho.
E essas bandas dos anos 80, assim, que hoje a gente fala, né? Pô, rock dos anos 80, aquelas primeiras bandas que vêm à mente. Algumas poderiam ter tocado no Rock in Rio, né? O U2, turnê do Unforgettable Fire, ainda lá no Live Aid, eles estão ali detonando, né? Acho que no Rock in Rio não teria sido diferente. E os Smiths já tinham... Como é que tava em janeiro de 85, os Smiths? Eu também não fiz essa busca aí. Seria possível?
Tinham lançado... Smiths tinha lançado o primeiro disco e tinha lançado aquela coletânea de compacto que fez muito sucesso, mas muito mais do que o primeiro disco, Hatful of Hollow. Se bem que... Eu acho que o Smith só fez sucesso aqui em 86. Assim como The Cure.
The Boy With The Thorns Inside tocava muito em 86.
86, eu acho que foi quando estourou e aí lançaram os discos anteriores. O Mitch's Murder, o Hatful of Hollow e o primeiro. O The Cure também. Foi a partir do sucesso do Head on the Door em 85 que começaram a lançar os discos anteriores. Mas nada impede que o Rock in Rio antecipasse. Isso porque The Cure já era um sucesso lá fora. Então, a turnê do The Top ia ser demais também. Mas aí entra naquela seara que eu falei, Bentão, do dia que mesclava punk com pós-punk.
Uhum.
Mesmo porque o punk mesmo, o Clash mesmo, não estava tão punk mais.
É, verdade.
E outras bandas punk já tinham entrado no pós-punk. O pós-punk já tinha virado... Tipo Public Image Limited.
The Damned.
Então, no dia seguinte, o do punk já veio pós-punk, né?
The Damned. The Damned. Uma banda que, em termos de popularidade, é claro que não teria chance, mas que teria sido interessante vê-los no palco também.
Já pensou o Zappa no Rock in Rio, Sérgio? Na época do Does Humor Belong Music ali, já pensou o Zappa fazendo um show, né? Agora, turnê sabe o que eu te pergunto? Them or Us, não?
Them or Us. Né? Seria a turnê do Them or Us.
Ô, Sérgio, imagina isso. E eu fiquei imaginando uma noite a Or também, uma noite com Journey, Foreigner, Toto, sei lá, será que seria possível?
Aquele disco, aquela a Or, né, prog rock, aquela classic rock a Or, né? Uma vez eu vi lá que a obra-prima do a Or é o Vital Signs do Survivor. Eu fiquei pensando, caramba, eu fui até ao vivo, achei um disco meio mais ou menos assim. Mas imagina o Survivor no comandando um dia a hora.
Com o Eye of the Tiger ali, né? Vindo.
Eye of the Tiger. Eyebrow of the Tiger.
Burning Heart ainda não, né? Burning Heart ainda não.
Burning Heart? É 86,
é. 86? Ah,
Burning Heart Rock 4, com o vocalista, Rock 4, né? É com o vocalista do Vital Signs já, né?
Isso.
Substituiu do Eye of the Tiger, mas ainda não tinha o Burning Heart.
É, exato, Sérgio. Mas enfim, deu uma noite a hora, ia ser legal. Uma noite com o Zappa, uma noite a hora.
Ia ser legal. Uma noite. E podia até mesclar, né? O a hora com o hair metal.
É.
Botar um Motley Crue, botar um Rat.
Mas e aí, meus amigos, vamos convocar nossos ouvintes, né? E você aí, que banda você queria ter visto no Rock in Rio? No primeiro Rock in Rio? Teria mudado aí, seria um divisor de águas, né? Na história da banda no Brasil? Legal fazer esse exercício aí.
E teria sido por um lado para a banda, por outro lado para a cultura daquele estilo que ela representa no Brasil também, né?
Eu acho como que se o Manowar tivesse vindo na turnê do Hail to England e do Sign of the Hammer, nós todos estaríamos aqui trajando roupas diferentes hoje em dia aqui em 2023 no PoeiraCast.
Ah, haveria até um projeto tramitando na Câmara até hoje. Desde 85 até hoje, para que o Brasil mudasse de nome para Valhalla. Mas o projeto estaria parado até hoje na Câmara. Valhalla. O Brasil chama Valhalla. Bom, pessoal, vamos para o Cruza, então? Inclusive com as participações dos nossos queridíssimos apoiadores?
Vamos!
Então, Cruza na área, garoto!
PoeiraCast.
No Cruza na Área, temos um tributo a essa figura da guitarra mundial, a esse grande herói, esse grande monstro, ídolo da guitarra mundial que nos deixou nos últimos dias, num dia recente, Jeff Beck. Simplesmente Jeff Beck. antes de darmos os nossos testemunhos sobre esse monstro sagrado, sobre esse herói da música, né? A música agradece, não só da guitarra, mas da música, Jeff Beck. Vamos ouvir os nossos apoiadores, ouvir os ouvintes? Vamos lá, Bentinho? Eu vou começar com um dos nossos apoiadores aqui, essas pessoas gentis, maravilhosas, que fazem uma contribuição no catarse.me/poeiracast, na modalidade do apoio que eles escolheram, porque tem várias modalidades para você apoiar e manter o PoeiraCast no ar. A modalidade que eles escolheram é a que dá direito a participar do programa enviando uma gravação para nós com a sua opinião sobre o assunto, que pode ser no Cruza na Área, como agora, ou algum outro assunto que tenha nesse segundo bloco. Cruza na Área com o Jeff Beck, então, nossa moçada aqui, nossos apoiadores, falando sobre esse nosso menino maravilhoso, que deixou um vácuo, fica para sempre na história da guitarra. Vamos com a participação do nosso querido apoiador Luiz Paulo Júnior.
E aí, povo do Poeira, tudo bem com vocês? E o ano começa com uma perda gigante. Jeff Beck nos deixou. E eu vou falar um pouco da minha relação com ele. Anos 80, adolescente, que começa a escutar rock and roll. E vai no básico, né? Beatles, Stones, Led, Sabá, por aí vai. Sabia da existência de um grupo que teve três monstros na guitarra. Jim Page, já conhecia pelo Led. Eric Clapton, muito por causa daquele disco preto ao vivo, duplo, maravilhoso. E o Jeff Beck, não. Então, um dia, fui ouvir aquele Guitar Shop. Achei uma porcaria, parei na segunda para terceira faixa, falei, não dá. Bom, os anos passaram, comecei a escutar jazz, fui evoluindo no gênero, de repente eu chego no Fusion, apresentado por Miles Davis, começa a gostar do estilo, vou me aprofundando para aí, muitos e muitos anos depois, eu voltar no Jeff Beck. E aí eu consegui entender aquele disco. E comecei a escutar a obra do nosso amigo de trás para frente, até chegar no Yardbirds. A conclusão que eu chego é que Jeff Beck não é para qualquer ouvido. A pessoa tem que estar muito madura, tem que ter muita experiência para conseguir entender o que ele fazia, o que ele fez, o que ele propôs. Além de um monstro na guitarra, ele era um estudioso do instrumento, né? Arrancando tudo dos pedais, da estúdio, de amplificadores, da alavanca, tocou todo tipo de gênero e só assim eu consegui captar tudo isso, esse legado maravilhoso que ele deixou. Então é isso, meus amigos. Jeff Beck não é para todos e tem que ter maturidade para entender. Um forte abraço, cuide-se bem e um 2023 fantástico para todos nós.
Mas eu gostaria que fosse para todos. Eu acho que, assim, parte da obra dele é para todos, né? Para todos, assim, dentro de um, não um nicho, mas um segmento das pessoas mais interessadas em música no geral, né? Não só das pessoas que já foram atrás, já se educaram, educaram entre aspas, né? Já se acostumaram a ouvir coisas um pouco mais intrincadas, de jazz rock e tal. Eu acho mesmo que álbuns como Blow by Blow e Wired, que são um pouco mais herméticos, especializados dentro do que é o rock e pop, são álbuns que dá pra atrair o ouvinte em geral, não, claro, um ouvinte mundano, assim, aquele que está tocando no rádio, mas um ouvinte realmente interessado em música.
O que eu acho muito interessante no Jeff Beck, também eu estava lendo muito sobre ele, né? Peguei várias revistas antigas que eu tinha trincado com ele na capa, comecei a ler várias entrevistas, até uma forma de homenagem ao mestre. E eu comecei a perceber que ele tem uma declaração interessante, que ele falava assim, que para ele o maior mérito era quando as pessoas ouviam o som da guitarra, mas sem saber que era uma guitarra, né? O som que ele extraía do instrumento, e ficavam perguntando, mas peraí, mas que som que é esse? Né? Quem está tocando isso? O que o Jeff Beck está tocando aí nessa música? Né? Ele gostava muito quando isso acontecia. Então era um, podemos dizer assim, que era um, não era um Guitar Hero típico, né? Que você ouve
faz estripulias na guitarra, mas era um cara, ou a maior questão dele era fazer com que você esquecesse que ele só tocava guitarra, né? Eu achei legal, achei interessante essa declaração dele.
Legal. Vamos ouvir agora o Hélio Yazbek, nosso amigo que fez aniversário esses dias, né, Hélio? Pimba!
Olá, meus queridos! Puxa, muito obrigado pelo convite para falarmos do nosso menino Jeff Beck nestes tristes dias. Caramba, eu fiz uma opção aqui. Eu vou fugir do óbvio. Eu não vou falar pela 30ª vez nesse programa que Jeff foi o melhor. Eu não vou chover no molhado, isso todo mundo sabe, não se discute. Eu não vou falar também de tecnicismos, embora eu falando de tecnicismo não seja chover no molhado propriamente, porque vocês têm todo o tecnicismo necessário por aí. O que eu vou fazer aqui é destacar a faceta de renascimento do nosso garoto. E eu faço isso a partir de um artigo e de uma frase. O artigo é um artigo do Barcinski, muito bacana, que saiu no UOL esses dias, no qual ele explora as pequenas autossabotagens do Jeff durante a carreira, né? Aquelas historinhas de que ele perdeu Pink Floyd, Rolling Stones, por hora errada, momento errado, e como parece que ele não sofreu muito com isso. E a frase é uma frase que eu achei esses dias que me parece super complementar. Um belo dia, não sei quando, o menino disse que às vezes as coisas ficam melhores por acidente, mas você não pode organizar acidentes. Caramba! Encaixando essa frase na história de vida dele, nessas pequenas autossabotagens que o Barcinski destacou, você vê como foi incrível o renascimento constante do Jeff, né? Ele sempre foi percebendo tendências, foi abraçando novidades, mas sempre manteve a origem, sempre manteve aquele feeling que você percebe em qualquer fase, que você percebe em blues, em rockabilly, em fusion, aquela coisa maravilhosa, aquela assinatura de Jeff Beck. E esse, pra mim, é o destaque. Esse cara sempre foi muito original, sempre foi muito genuíno em qualquer coisa que ele fazia. Isso eu acho demais. Ele pode até ter perdido oportunidades por aí, mas o cara sempre fez belíssimas limonadas dos limões que sobraram. Grande abraço, foi um prazer falar com vocês. Ouçam Jeff Beck, cuidem-se.
É, meu.
É legal o áudio do Hélio, hein? Bacana, Hélio. Pô, é isso.
Eu só discordo que seja indiscutível, mas... que eu acho que tudo é discutível, mas é muito legal.
Você até mandou o texto do Barcinski pra gente, né, Sérgio, no grupo.
Mandei.
Eu acabei não lendo. Você chegou a ler? Eu acabei não lendo.
Eu não li, porque eu acho o Barcinski, às vezes eu não gosto muito do que ele escreve, e às vezes eu gosto. Então eu tava muito com outras coisas para pesquisar. Acabei esperando vocês me disserem se eu devo ler ou não. Mas eu acredito que seja um bom texto, tal. Eu lembro que essa coisa do sabotar, né, porque assim, me parece que o Jeff Beck, ele estava alheio a essa questão do winner, né? De ser um winner na vida, de ser um vencedor. Ele estava querendo tocar sua guitarra e dane-se o que fizesse grande sucesso. Porque ele nunca fez um disco, tirando o Flash, não tem um disco, e o Guitar Shop um pouco, mas o Guitar Shop menos, acho que o Flash... E mesmo assim é um bom disco, mas não tem um disco assim muito comercial, ou tem, eu tô falando besteira. E quando ele vai pro eletrônico, então, ele vai... Assim, ele tá afim de ver o que ele pode fazer ali para expandir a guitarra e a técnica dele, né? Mais do que venda, mais do que... Parece que é o que mais interessa a ele mesmo, é essa expansão do é isso que o Bento falou, né, do que ele disse em entrevista, isso eu acho que se sente.
É, eu acho difícil você querer fazer, como a gente brinca aqui, fama e fortuna, né? Querer ganhar grana e ser famoso, tal, fazendo música instrumental, né? Já, para mim, já é uma coisa que não faz muito, né, essa conexão, né, de grande público e música instrumental. Ainda mais uma música assim, mais virtuosa, tal, que foi o que o Jeff Beck fez, né? Essa fusão, tanto com jazz como com música eletrônica e tal, esses discos incríveis. Mas eu acho difícil mesmo, e quando ele tenta, né, fazer algo mais, aquele modelo do Truth, por exemplo, que foi um modelo ali, né, que o Led Zeppelin utilizou, de um vocalista com aquele tipo de vocal, aquele som mais pesado, de eletrificar o blues daquela maneira, até com aquele certo desrespeito ali, né, que eles tinham. Eu acho que isso foi um, meio que deu uma frustrada nele também, nessas tentativas, assim, né? Eu acho que desde o Truth, ele, depois que o Led Zeppelin estourou e tal, e criou um pouco essa rusga aí com o Jimmy Page, apesar de eles serem super amigos e tal, mas acho que ficou um gostinho amargo aí no ar, e depois quando ele tenta flertar com aquela coisa dos power trios e dos supergrupos lá com o Beck, Bogart and Apps também, e também, né, não dá tão certo também, artisticamente falando, acho que foram frustrações que aí ele resolve ir pro caminho dele mesmo, dos discos instrumentais, aí vem a fase do Blow by Blow ali e tal, que aí é a onda que acho que ele queria fazer mesmo na época, apesar de muita frustração, né, uma coisa que eu li também dele é que ele fala que os anos 70 foram a pior fase da vida dele porque o equipamento, a tecnologia não acompanhava o que ele queria fazer, o som que ele queria tirar, o jeito que ele queria gravar, o jeito que ele queria tocar ao vivo. Então é uma época de muita frustração, muito...
Mas você vê, Bento,
tristeza aí,
a frustração não é pelos discos não fazerem tanto sucesso. É como você falou, não dá para fazer muito sucesso com discos instrumentais. É por causa da tecnologia, não, né? Ele não podia fazer ainda o que ele queria fazer, o que a mente dele queria, estava pensando ali. É meio Zappa nesse sentido, né? Ele é meio Zappa, por isso que o Zappa vai, remexe nos discos e tal, porque está sempre querendo pegar o que é perigoso também, claro, porque você deixa um documento histórico ser adulterado. Mas o Jeff Beck tinha essa coisa de querer, né, mais e querer inventar tal. É, não são discos fracassados, né? São discos que venderam bem até. Ele tinha um nome.
Inclusive, né, Sérgio?
Oi?
O Jeff Beck ganhou alguns Grammys, inclusive, de música.
Sim, né? Não é que ele é um fracasso, não é isso que eu quis dizer. É que, assim, não parece ser o principal... A principal meta dele, né? Fazer sucesso. Tanto é que os discos, estou lendo aqui que os discos Ruelz e o Had It Coming, foi tudo lá embaixo, não vendeu. Vendeu muito pouco para um cara com o nome dele, e ele segue na mesma toada. Ele vai. E eu lembro que o Had It Coming é melhor que o Ruelz, o Jeff era tão bom quanto o Had It Coming. Quer dizer, ele continua naquela seara de querer mostrar uma inovação, né? Uma coisa, isso eu acho muito legal nele.
É, um músico inquieto, né? E como o Luiz disse no áudio dele também, se a gente comparar com o Clapton e com o Jimmy Page ali, a escola e Yardbirds, né? Ele foi para um outro caminho completamente diferente, né?
É.
Optou por outra história, né?
É, ele expandiu a carreira dele para outras vertentes, né? E sem largar também a vertente que fez com que ele ficasse famoso, né? Ele continuou um pouco aquela... Não como sendo um alicerce da carreira, mas a parte, essa faceta que fez com que ele ficasse famoso no início da carreira, rock and roll, hard, blues, continuou eventualmente reaparecendo na carreira dele, né? Embora ele tivesse se aventurado de uma maneira bem além da média, bem acima da média. Vamos ouvir o Rafael Nunes Campos agora? Fala, Rafael!
Bom dia, boa tarde, boa noite... Queridos amigos do PoeiraCast, na última quinta-feira fomos avisados do falecimento de um dos maiores gênios da guitarra, Jeff Beck. Não é pouco considerar esse rapaz um dos grandes da guitarra em todos os tempos. Ele surgiu na cena musical inglesa dos anos 60, participou dos Yardbirds, banda seminal da cena britânica de blues, revolucionou a cena com os Yardbirds, construiu uma carreira solo com momentos distintos e fantásticos. Seu primeiro disco solo, Truth, serviu de plataforma para o Led Zeppelin, Cream e toda uma cena blues rock pesada, incipiente daquela época. Depois se lançou com muito sucesso e criatividade no Fusion, ao longo dos anos 70 até início dos 80, nunca deixou de lançar grandes discos, discos originais, discos que instigam o ouvinte a prestar atenção na música, longe dessa faceta comercial que acaba atingindo alguns artistas que foram geniais e deixam de sê-lo. No caso do Jeff Beck, ele sempre foi um músico muito original, criativo e que instigava o melhor nos outros músicos. Ele tem algumas características interessantes, sempre gostou de contar com mulheres na sua banda, principalmente no contrabaixo, sempre com ótimas baixistas. Lembro de assistir um show dele em 2011 nos Estados Unidos, em que ele contava com a Rhonda no baixo, música fantástica, e Vini Colaiuta na batera, que é outro monstro que tocou com Zappa. Então fica, após o falecimento do Jeff Beck, essa tristeza, porém é um cara que deixou eternizado na história da música seu compromisso com a arte, com a invenção, com o original, com o novo, e fugindo das amarras do pop, da indústria musical, com uma elegância sensacional. É isso, Jeff Beck Forever. E termino ao som de Blow by Blow, meu disco predileto do Jeff Beck. Um abraço, amigos, até mais.
É isso, meu camarada.
É, a repetição foi um negócio incrível, né? Um pouco aí nisso que o Rafael falou, o respeito, né? Nossa, eu fiquei impressionado, assim, de ver os posts de todo mundo, né? Milhares de fãs e fãs ilustres aí, né? Guitarristas, então, nem se fala, né? David Gilmour falando, cara, perdi meu herói. Né? Aquele post do Jimmy Page, Brian May, pô, tantos ícones da guitarra aí que, né, lamentaram a morte desse cara aí, do Jeff Beck, desse famoso cara aí que a gente também lamenta ter perdido.
É, uma coisa que como eu gosto de dizer, é o dia em que o cara virou imortal, né? É. O dia em que ele virou imortal. Eu vou aproveitar e compartilhar aqui o meu pequeno testemunho também, intercalando com os nossos apoiadores. Primeira vez que eu ouvi Jeff Beck foi a primeira vez que eu ouvi a música que eu queria conhecer por ler sobre ela em textos, porque The Train Kept the Rolling foi a música que eu li, que teria sido a primeira música que o New Yardbirds ali, formado pelo Jimmy Page, que era o embrião do Led Zeppelin, teria passado num ensaio, numa audição que eles fizeram para ver o que ia rolar e tal. Eu li que era um velho blues, imaginei, como será que é esse blues? E a primeira vez que eu ouvi a música foi numa coletânea dos Yardbirds, que eu peguei emprestado, e tinha fase Clapton e fase Jeff Beck, tudo misturada, não dizendo quem era quem tocava o que ali. E tinha The Train Kept a Rolling. E eu não sabia nesse momento se Train Kept a Rolling era com o Jimmy Page, que nem tá naquela coletânea, naquela fase, né? Era a fase George Gomelski, ou seja, era só Eric Clapton e Jeff Beck depois, né? E Train Kept a Rolling eu ouvi, poxa, mas é um rockão, né? Com uma pegada, beleza, umas referências a blues por causa da gaita do Keith Relf e tal, mas é um rockão. E hoje eu posso dizer com toda a segurança que The Train Kept a Rolling é a minha música preferida da vida. E a primeira versão que eu ouvi foi essa dos Yardbirds, com Jeff Beck na guitarra, sendo que é uma das três responsáveis, uma das três versões responsáveis por essa ser a minha música preferida, né? As outras são a do Johnny Burnett, que é a anterior, e a original do autor, que é o Tiny Bradshaw. Mas aí a gente vem conhecendo depois o restante da obra do Jeff Beck. Eu lembro que tinha depois numa Rock Brigade, ainda lá nos anos 80, eles tinham uma sessão, começaram a colocar já uma sessão sobre grandes clássicos do rock pesado do passado e falava sobre o Truth. Aí fiquei muito curioso por conhecer o Truth. Quando eu vim eventualmente a conhecer, adorei, achei maravilhoso. Enfim, aí fui entrando no mundo do Jeff Beck e é realmente um oceano. Depois a gente vai descobrindo que a carreira do Jeff Beck é um oceano, né? Saindo daquele ponto de partida nosso ali do rock and roll, do blues, do hard, e vira um oceano enorme, assim, cheio de estilos, cheio de facetas. É isso, minha experiência com o grande Jeff Beck. Podemos ir para o Rodrigo Werneck, nosso apoiador Rodrigo Werneck. Fala, Rodrigo.
Pessoal, Rodrigo Werneck aqui, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui participando do programa. É um assunto triste e especial para mim por ser um dos meus artistas preferidos, de quem eu tenho todos os trabalhos, CDs, DVDs, Blu-rays, sempre gostei. Jeff Beck, que nos deixou aí na semana passada, para mim aqui pelo menos, né, da gravação do meu áudio. É, meu guitarrista preferido. Eu tenho outros guitarristas que eu adoro, mas o Jeff Beck realmente ele sempre foi o meu preferido, porque é um cara que sempre evoluiu, nunca parou no tempo. Muitos guitarristas eu vi eles com o passar do tempo degradando, treinando menos, perdendo um pouquinho da proficiência técnica, e o Jeff Beck sempre evoluiu, e melhor que, mais do que isso, né? Ele sempre mudou, foi testando novas águas, gravando um disco diferente do outro, ou algumas fases diferentes que ele teve, fase jazz rock, aquela fase mais eletrônica, fase blues rock, fase mais pesada, fase mais leve, e sempre com um resultado fenomenal. Então, para mim, foi realmente, além da perda, obviamente, humana, né? Não estou analisando só por esse lado, mas pelo lado artístico, musical, para mim foi realmente uma grande perda, em especial porque era um cara que ainda estava muito nativo, apesar de ter 78 anos, era um cara que estava gravando constantemente, estava fazendo turnê, tinha acabado uma turnê com o Johnny Depp, sei lá, um mês e meio antes de vir a falecer. Foi realmente uma grande fatalidade. E o que eu mais ia comentar sobre o Jeff é o seguinte, duas coisinhas na realidade. Uma é que o Blow by Blow, além de ser talvez o melhor disco dele, é um disco extremamente bem gravado, que eu sempre utilizei para testar sons, por exemplo. E a segunda coisa que eu ia comentar é que, como muita gente sabe, e o Eric Clapton já comentou, o grande segredo do Jeff Beck não era o amplificador ou a guitarra que ele tocava, né? Mas era o som que ele tirava com a mão dele, né? Então, se a gente observar principalmente a mão direita do Jeff Beck, o que ele faz ali é uma coisa, além de ser totalmente idiossincrática, muito dele, é impressionante, né? O controle que ele tem de tocar sem palheta, que ele abandonou no meio da carreira a palheta, né? Então tocava só com o dedo e a mão controlando a alavanca do trêmulo, e ao mesmo tempo o dedinho mindinho controlando o botão do volume do captador. Assim, era uma coisa incrível, né? O som que ele conseguia tirar da guitarra. É assim, ele demonstrava como ter completo controle sobre o instrumento. Então é isso, é uma pena, gente. Realmente foi uma. Esse foi uma perda. Um abraço.
Dificuldade de lidar com a perda, né?
Muito legal o áudio do Rodrigo. Prazer tê-lo aqui, Rodrigo Werneck, com a gente, tantos anos aí. E na live, eu fiz até uma live no dia que o Jeff Beck, a gente recebeu a notícia, né? Eu abri uma live no canal do Poeira ali, contei minha relação um pouco com a música dele, com ele, e lembrei até de você, né? Porque você, como grande apreciador aí do Uriah Heep, né? Tem toda essa história tua com o Uriah Heep e tal. A gente tivemos até juntos, você me ajudou até em algumas entrevistas. Eu fiz com o Mick Box tudo, e eu lembro de uma das entrevistas, de um papo que a gente levou com o Mick Box. Eu perguntei para ele qual que era o Guitar Hero dele, qual que era o sonho da vida dele e tal. Ele falou que era, né, um dia poder pegar a esposa, se aposentar, e não se aposentar, mas pegar a esposa e sair viajando, seguindo o Jeff Beck, né, assistindo todos os shows de uma turnê do Jeff Beck pela Europa, pelos Estados Unidos e tal, e acompanhando esses shows, né. Então eu contei isso na live até. Eu sempre lembro dessa declaração do Mick Box, ele fala muito disso, né? Esse apreço aí que os guitarristas tinham com esse guitarrista genial aí que foi.
Nossa, muito legal. E essa questão que o Rodrigo falou da mão direita, né? Além de tocar sem palheta, também usar o dedo mindinho ali controlando o volume do captador, isso como efeito, né? Como efeito na música, né? Porque isso é interpretação. Você mexe na sua dinâmica, como se fosse um cantor de ópera, por exemplo, ou um Ronnie James Dio, para dar um exemplo de cantores que usam muito a dinâmica, assim, o forte, o fortíssimo e o piano, pianíssimo. E ele, com o controle simultâneo, né, dos botões de volume, assim, ele tinha... Por isso que, por essas e outras, que dizem que a sensibilidade dele é impossível replicar, né? Bem, então, você fez um post no Facebook hoje com uma... É um meme, né? Jeff Beck Tribute, quem vai tocar a minha parte, né? No tributo ao Jeff Beck, né? Mas eu acho que aí, no caso, o interessante do tributo vem a ser esse, né? Num caso como esse. É justamente mostrar que ninguém tem a mesma... Por melhor que seja o guitarrista que vai tocar ali a parte do Jeff Beck nas músicas, é mostrar que, por melhor que seja, ninguém tem a mesma sensibilidade do que o cara que está sendo homenageado.
É verdade. Ia ser interessante, né, Cadinho, ver... Pessoal, interpretando ali como a música do Jeff Beck bateu em cada um e como essa pessoa está colocando isso para fora, né?
Bom, last but not least, a nossa querida apoiadora Tatiana Oliveira. Acho que não vai. Tá?
Lembrando aqui, avisando nossos ouvintes e também a Tatiana, que ela ficou por último simplesmente só pelo fato de ter sido o maior áudio, não é isso? A gente usou esse critério aqui.
É, hoje usamos esse critério.
Mais curtos no começo e o mais longo no final, né, Tatiana?
Eu queria que ela pensasse que é por ser mais importante, pelo fato de que uma opinião feminina ser sempre a mais relevante. Mas já que você confessou essa nossa estratégia aqui, tudo bem.
Eu achei melhor avisar a Tatiana justamente porque eu pensei o contrário. Ela podia pensar e falar, pô, eles puseram a opinião de todos os homens antes e deixou a mulher, a única garota, por último, né? Imagina, a gente nunca pensaria dessa forma, Tatiana. Ah. Por isso que eu até resolvi explicar aqui no ar.
É, mas ela acabou tendo um papel de headliner aqui no nosso...
É a nossa headliner, com certeza.
Dependendo da maneira que a gente aborda.
Olá, meus amigos do PoeiraCast. Feliz 2023 para todos vocês. Falar de Beck, 2 minutos e meio é pouco. Bom, Led é minha banda do coração. Então, quando eu era bastante jovem, o Jimmy Page era meu guitarrista favorito. Pra mim, ele era o melhor de todos, né? Depois de Hendrix. Até o dia que eu assisti um VHS de uma apresentação do Beck. Eu acho que não era o Arms Concert, não lembro qual era. Mas a primeira coisa que me chamou a atenção era que ele não usava palheta. Aquilo eu já gostei logo de cara. E, consequentemente, a forma como ele usava a alavanca, né? O fato de tocar com o polegar dá pra ele uma liberdade maior de manusear a alavanca e fazer dela a parte do seu discurso musical. Ele conseguia tirar sons sinuosos, ele conseguia fazer um fraseado só com um bend. E ele não errava, só nota certa, ao contrário do Page, que vivia dando umas na trave. Ele dizia algo, ele não era um virtuoso inócuo, como alguns aí que a gente conhece. E foi ali que eu entendi por que o próprio Page simplesmente endeusava o Beck. E aí fica uma coisa complicada, né? Porque, assim, o Page continuou sendo meu favorito por uma questão puramente afetiva, mas dali em diante eu entendi por que o Beck era o Beck e passou a ser meu guitarrista favorito de fato. E outra coisa que eu admirava nele era a sua ousadia, era como ele prezava pela sua liberdade artística, né? Acima de um sucesso comercial, então ele nunca teve medo de errar, ele nunca teve medo de ousar, de passear por outros estilos. Eu acho que do trio Parada Dura dos Yardbirds, ele era o mais rebelde. E sobre a discografia, o primeiro álbum com o Beck que eu tive, e é um dos que eu mais ouvi na minha vida, que eu ouço até hoje bastante, que é o Beck, Bogert e a Peace, e que pra mim é um dos melhores power trios da história. Só pra falar deles, já precisa de outro áudio. Eu acho que o Truth e o Becula são, assim, discoteca básica de alfabetização musical e roqueira, mas eu gosto muito do Rough and Ready de 71, que eu acho mais diferente dos anteriores, né, um álbum 100% autoral, Beck, talvez por isso mesmo que eu goste bastante. Dos álbuns guitarreiros, que eu chamo os instrumentais, eu amo Blow by Blow, eu acho Cozy Vendetta's Lovers uma das músicas mais bonitas que eu já ouvi, mas o Wide é um álbum de outro planeta, é um dos álbuns mais perfeitos e eu acho que é insuperável. Do que ele fez recentemente, claro, tem o Patreon No. 9 com o Ozzy, que eu gosto muito. O álbum com o Johnny Depp, eu ouvi uma vez, tem versões bacanas, mas eu não gosto do Johnny Depp, então isso aí já viciou um pouco a minha experiência. Mas tem um que eu achei muito interessante, que é de 2016, chamado Loudhailer. É uma colaboração com duas britânicas, a vocalista Rosie Bones e a guitarrista Carmen Vandenberg. Elas têm uma banda e é um álbum bem ousado, musicalmente e liricamente também. As letras são ácidas. E mais uma prova de que o Beck, ele nunca estava satisfeito e nunca estava acomodado. E fora isso, fica a influência dele. Eu posso estar equivocada, mas para mim ele meio que criou uma escola de guitarristas virtuosos e criativos. Eu acabo pensando em Satriani, Steve Vai, até o Paul Gilbert. Então, assim, nós amamos Beck. É isso. Nós amamos Beck. Valeu, galera. Até a próxima.
Tá aí, né? Um belíssimo resumo.
A Tatiana citou aí os Guitar Heroes aí dos anos 80, né? Satriani, Steve Vai e tal. Eu tava nessa minha homenagem que eu tava ouvindo o disco de 1980, né? O Jeff Beck. E o There and Back, né? There e aí eu falei, caramba, olha só, aqui tá o template de que todos esses caras usaram nos anos 80, né? O Satriani, o Vai, essa galera que gravou discos instrumentais de guitarra, você ouve aquilo ali, você fala, nossa, esse aqui é um modelo, né? Em 1980 ele já estava fazendo um disco desse tipo, um disco, vai, vamos dizer assim, estilo o Surfing with the Alien mesmo, do Satriani, que é o disco instrumental mais vendido de guitarra, né, até hoje, que é de 87. Então, em 80, ali, para mim, o formato já estava ali no disco do Jeff Beck. É muito curioso isso. Não menosprezando o Satriani, eu acho um grande disco, você foi dele e outros, mas eu estou dizendo assim, em termos de formato mesmo, né, em termos de estilo, de template, cara, vamos chamar assim. Quantos que o Jeff Beck não mostrou aí antes para a galera, né?
É. Vou colocar para rolar agora, quando a gente terminar de gravar, vou colocar para rolar bem alto para ouvir com os vizinhos aqui, o Darren Beck. Com esse enfoque, prestando atenção nessa qualidade do disco, nessa qualidade específica.
Acho bem legal esse disco.
É.
Bem legal.
E reconheço que, por mim, é um disco subestimado por causa do Blow by Blow e do Wired. Bom, pessoal, é isso. Temos mais considerações sobre o nosso menino, Jeff Beck, sobre a existência. O que a gente vai falar agora?
Eu acho até legal a gente também, eu dei esse toque na minha live, a gente revisitar a fase Yardbirds também, que eu acho ela um pouco até negligenciada às vezes, né?
Não por myself, não por mim, porque é uma das minhas bandas preferidas, mas acho é verdade.
Acho que a nossa missão aqui, dar esse toque e falar, pessoal, vamos ouvir, porque são trabalhos incríveis, né? Tanto os compactos como os LPs, né? Que não são muitos, mas tem que ouvir Yardbirds.
Verdade, Yardbirds é uma banda, assim, que eu acho que tá por fora dessa questão de, ah, é uma banda seminal, não, cara, mas é uma banda que é um marco na história, né, não só pelo fato de ter tido o que a Tatiana classificou muito bem como o trio parada dura do Yardbirds, né, e o próprio Luiz também citou o fato dos três grandes guitarristas, sem se referir ao fato de que eram dos Yardbirds, se não me engano, ou eu peguei alguma coisa errada do áudio dele, né, colocou como os três grandes guitarristas ali de uma geração e tal, que não por coincidência, mas ao mesmo tempo, por um motivo não relacionado a serem os melhores, foram desse grande celeiro que foi os Yardbirds, né? Eu acho que realmente o Jeff Beck em qualquer fase é impressionante, sempre vale a pena muito ouvir.
É, verdade.
Vamos terminar, pessoal? Vamos encerrar o programa de hoje, o primeiro programa de 2023, e agradecendo, é claro, a você que nos ouve e dando um salve muito especial a todos os nossos apoiadores e lembrando que você entrando lá no site catarse.me/poeiracast, você toma conhecimento das modalidades, das diferentes opções de apoio que tem para você ser um apoiador do PoeiraCast, para ajudar a manter o programa do ar com as suas respectivas recompensas, de acordo com determinado valor, tá bom? Então é isso, Bento!
É isso, Cadinho! Valeu, Cadinho! Valeu, Sergel! Vamos nessa!
Valeu!
Feliz ano novo para todo mundo!
É isso aí!
Valeu, Bento! Valeu, Cadinho! Feliz 2023! E valeu, José, que deve estar nos ouvindo. Espero que se recupere rápido.
Isso aí, José.
Um grande abraço ao José. E quero aproveitar também, antes que eu me esqueça, de mandar um salve para o nosso Rossini, que está lá no Rio Grande do Norte. E ele é um cara que nos dá ajuda técnica quando precisamos de alguma questão de informática que a gente realmente não domina. E ele domina muito bem, Rossini Santiago, nosso querido amigo, tá bom? Então, feliz 2023 a todos. Pessoal do Poeira fica por aqui. Até a próxima.
PoeiraCast.